Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Saudações, trekkers e não trekkers. Eu sou Ricardo Nespoli e estou aqui com a intercambista Stephanie.
Adoro, sempre quis.
Eu nunca
sonho
fiz
de infância, nunca fiz. Muito privilegiado.
É, todos meus amiguinhos fazendo. Quinhos.
Era meu sonho ser intercambista, bem nas minhas fanfic adolescente, assim. Sonho de adolescência, nunca fui.
É, eu também não. E agora não rola mais, né?
Não, mas... não sei, o Riker foi meio velho, né?
Verdade, o Riker foi depois de velho.
Você iria pra um cruzador Klingon?
Eu iria.
Eu também, sem pensar duas vezes. Mentira.
Mas vamos.
Bora.
Vamos parar de dar spoiler. Bem, gente, nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios Star Trek The Next Generation, inclusive aqueles que não parecem da segunda temporada, de tão bons que são.
Nossa, isso é maravilhoso, maravilhoso.
Gente, aplaudi de pé. Eu literalmente aplaudi de pé quando ele acabou. Eu vou explicar o momento, mas enfim, levantei e aplaudi.
Muito bom.
Bem, gente, esse é o nosso episódio número 33. A gente vai falar sobre o sétimo episódio da segunda temporada, Uma Questão de Honra, A Matter of Honor. Seguindo o costume, vou ler aqui o resuminho do livro Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria. Num programa de intercâmbio, Riker transfere-se para uma nave Klingon, onde enfrenta a hostilidade da tripulação. Esse, acho que foi o resumo menos resumo e mais sinopse que a gente já leu desde que começou esse podcast.
Verdade.
Ele entrega o final, assim, sabe?
É porque isso é muito bom, não merece.
Não merece, né? Então é isso, sem mais delongas, e olha que delongamos mesmo, como diria o grande Capitão Picard.
Engage!
Why is that?
I don't know. Is it the kind of
A Barba do Riker.
A Enterprise chega na base estelar 179 para receber alguns oficiais que estariam chegando. Entre eles tem um Benzit, que logo anima nosso amigo Wesley, que racistamente acha que todo mundo da mesma raça é a mesma pessoa. Nossa, olhei um japonês, é tudo igual, tipo isso, né?
Mas, é.
Enfim, não era um amigo do Wesley. E nós temos agora um... Alerta O'Brien! Eles chegam no transporte. Alguns deles estavam chegando para substituir outros, enfim, que saíram, ou, sei lá, que morreram. E chega esse Benzit aí, que na verdade veio para um programa de intercâmbio. O Wesley vai lá todo felizinho, achando que é o amigo dele, o Moloch.
Algo assim.
Só que era o Mendon, que é
tudo
um outro
ele.
Cara da mesma raça, que tipo, não é igual, cara, é só outro cara. É só outro cara. Foi um pouco racista da parte do Wesley, na minha opinião.
Como vocês se diferenciam? Ah, você tá de zoeira, Wesley.
Cara, igual vocês.
É.
Seus bandos de branco. Igual.
Mordok, what are you doing here? You couldn't have graduated the academy already.
I am not Mordok. I am Mendon. Ensign Mendon from the planet Benzar.
Sorry. Hey, it's a friend of mine. You look just like him.
We are from the same geostructure. Naturally, we look alike.
How do you tell each other apart?
We just do.
Que é, só rapidinho, não é o mesmo ator, né? Não fizeram isso só pra, tipo, mesmo ator, personagem diferente. Porque assim, a maquiagem realmente é meio parecida, mas não nada que assim faça. Ah, sei lá, não achei o diálogo justificável.
Isso, eu acho que pode ser, mas dane-se. Tipo, você não pode prever que é outra pessoa, tá ligado, cara? Mesmo assim. Mas enfim. Bem, o Picard chama o Riker para a sala de phasers. Cara, é mais
que
uma.
É uma sala própria.
É, tipo aquela
e é gigante.
De esgrima. Não é um holodeck onde eles estão jogando, não. É a sala de phasers, né, cara? Igual a sala de esgrima. Caraca, depois eles deram uma enxugada sinistra nas naves, né, cara? Porque isso, tudo isso faz no holodeck, velho. Não precisa de uma sala só pra isso, né? Bem, a sala de phaser é um joguinho dos anos 80, né? Que cada um fica num negócio colorido e fica atirando nas bolinhas referente às cores do seu... do lugar onde você tá em cima, né? Bem, eles estão lá jogando, sei lá o que, treinando com o Phaser, e estão conversando sobre o tal programa de intercâmbio, e o Picard fala sobre uma nave Klingon que tá perto, que seria interessante fazer um intercâmbio com os Klingons, né, que agora são aliados, e o Riker meio que fala, ó, eu topo, eu adoraria fazer. Aí o Picard, mas por quê? Ele, ah, porque ninguém fez, né? Então, ele queria ser o primeiro oficial da frota a servir em uma nave Klingon. Enfim, se voluntariou, o Picard falou, beleza, então vamos avisar. Aí agora, a gente descobre que nós estamos no dia 4 de julho de 2365. Inclusive, se o chefe Salvador Nogueira estiver ouvindo, ele não gostaria de estar ouvindo esse nome 4 de julho. Ele sabe por quê, e todo mundo que é São Paulino sabe por que o nome 4 de julho não é agradável aos São Paulinos neste momento.
Meu cunhado é São Paulino, eu vou falar
não,
disso
com ele. Eu vou explicar,
ele.
O São Paulo perdeu de um time chamado 4 de Julho do Piauí, sabe? Aquele time que ninguém pode perder. Enfim, o São Paulo perdeu.
Já
agora,
vou?
Aliás, no dia que a gente tá lançando, eu acho que é o segundo jogo contra o 4 de Julho, mas enfim.
Muito bom.
Chega a tal nave Klingon, né? Que é a Pag. Pag. Você consegue falar?
Pag. Algo assim. Bah, é porque, se não me engano, segundo a minha fluência em Klingon, só que não, o GH tem som de R, algo assim.
É,
então
ar...
é par. Par. Isso. Algo assim.
É. E aí o Riker e o Worf estão conversando sobre costumes da nave. Tipo, o primeiro oficial mata o capitão quando é hora do capitão aposentar, quando ele tá fraco. E aí, tipo...
Ou quando ele questiona, né?
É, pra aposentar com honra, né, digamos assim. Que é o cara tem que morrer em batalha. Tipo assim, o segundo oficial vai fazer o mesmo com você, se for o caso e tal. E aí a gente vai pra ponte e o Mendon, que eu, sem querer, escrevi de um jeito, mas que ele merece ser chamado de Merdon. Ele fica... Eu escrevi Merdon o tempo todo. E eu pensando, cara, que nome escroto que os caras deram pra ele, apesar de não ser em português. Mas... Aí eu descobri que eu que tinha escrito errado. Mas ele demonstra toda a sua arrogância na ponte, né? Ele é bem arrogante, o cara já se acha pra caramba, já chega e fala, não, esse procedimento aqui tá errado, eu tenho como melhorar, vocês não estão eficientes o suficiente e tal. E falando isso por aí.
Conheço várias pessoas assim.
É, tem mesmo.
Sem zoeira.
É, porque tem duas formas de você mostrar eficiência, né? Você sendo eficiente, e aí naturalmente as pessoas vão perceber que você é um cara que merece ser ouvido, enfim, que tem sugestões para acrescentar no grupo, e você querer impor sua sabedoria, que às vezes nem é uma sabedoria, né? É isso, um cara que veio dos livros ali, os caras estão lá no dia a dia, enfim, babaca, né? O Mendon é um babaca.
É porque também tem que ser muito arrogante você achar que você tem algo pra contribuir a ponto de melhorar a eficácia de algo que já tá correndo. Por exemplo, ele achar que assim, tá bom que realmente ele poderia aprender, ele poderia ensinar alguma coisa pra Enterprise, mas eu acho que é muita arrogância você chegar e ela falar assim, vi algo que deve ser mexido, e que nem ele falou pro... ele todo positivo lá na ponte, corrigindo todo mundo, e ele lá com o Wesley. Não, que perfeito, logo mais tudo vai ficar correndo perfeitamente, graças à minha ilustre ajuda.
E não é que... é o que você falou, é claro que ele pode ter algo a ensinar a Enterprise, mas... essa atitude, né, cara, uma atitude bem arrogante, bem superior, ela não leva nada a ninguém, porque, enfim...
Mas quer um exemplo de eficiência? Tem o O'Brien. Ele vai lá e ele fala a hora que tem que mexer nos negócios. Ele vai lá, coloca a experiência dele, entendeu? O cara
não tem
é
ninguém
foda.
Mais eficiente que o O'Brien. O O'Brien chega, faz o que tem que ser feito, não fica querendo aparecer, ele faz e, tipo, se não é isso, não, você quer que eu faça outra coisa, eu vou fazer... Mas na hora que precisa, ele tá lá, né? O O'Brien é foda, né, cara?
Ele é foda, então...
Eu quero fazer um podcast só sobre o O'Brien.
Eu amo. Já ia... quero participar nem que seja um ou outro. Daquelas.
Mas enfim. Aí a gente corta pro bar panorâmico, onde o Riker tá comendo comida Klingon, que é o Gak. Que inclusive é muito parecido com o nome da nave, que é Pag.
Tudo
e
tem
em alguns momentos eu escrevi errado, assim, aqui... Talvez
a navegar e eles comendo par, né?
Isso. E a Pulaski, que aparece muito pouco nesse episódio, mas aparece só pra mostrar o quão xenofóbica ela é, fica julgando a comida. Mas, cara, porra.
Deixa eu fazer um adendo, já que a gente tá falando da Pulaski. Eu tô assistindo uma série chamada Call the Midwife, que é das parteiras. E na quarta temporada, e apareceu uma senhorinha que me parece a Pulaski, sabe? Que não é tão senhorinha assim, mas o corte de cabelo é parecido. Aí eu fiquei, puxa, ela é a Pulaski que deu certo. Por quê? Ela tem pensamentos um pouco questionáveis, ela é meio careta, mas ela é legal e você simpatiza. Por que deu errado com a Pulaski? O problema é o roteiro, porque dava pra ela ser chata, pedante, meio xenofóbica e a gente não pegar no pé dela. Porque essa daí do Call the Midwife é legal, e eu esqueci o nome lá da enfermeira, mas é isso.
É, eu... É. Mas é porque, assim, eu também já tô aqui exagerando na implicância mesmo, mas, enfim, né? As comidas são nojentas, né, cara?
Ah, é? Não, é. Eles fizeram pra parecer nojento.
E o Riker come com gosto, né? Isso que eu achei interessante. Ele não tem tempo ruim, não. Ele tá comendo lá felizão a comida, né?
A comida Klingon, sendo sincera, eu não sei você, eu tenho problema com comida, assim, se ela não é... Primeiro que você já não poderia ir, lembra que a gente falou que ia pro cruzador Klingon? A gente não pode porque, um, você é vegetariano, dois, eu tenho frescura com comida. A gente ia ter que viver de barrinha de cereal lá, mas...
Vou viu? Levar um replicador, não sei.
Pode
não,
ser.
Esse cara não ia me respeitar, eu ia morrer, não, realmente, é melhor não ir...
Ah, e última coisa, já que a gente tava falando de Garra, é que aí eu tava olhando, tem uma comida coreana que se chama Jajangmyeon, que ela é um macarrão preto, e eu juro pra mim que aquilo parece Garra, e eu sempre tento, eu me convenço que eu tô comendo Garra quando eu vou comer.
Ah, você já comeu? Ah, eu quero comer também um Garra.
Você não come carne lá, não tem, tem opção sem carne, eu vou ter que aprender a fazer pra você, porque eu sou uma ótima amiga.
Ah, então tá. Procura a receita. Ou invente a receita.
Uma opção sem carne.
É. Enquanto tá o Riker e a Pulaski lá conversando, e o Riker comendo, o Picard chega. E ele meio que fala que inveja ele gostaria também de estar fazendo isso, blá 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 blá. E a gente chega num close e a gente percebe que o garfo que o Riker tá usando é igual da minha foca. Um garfo muito velho, assim, aquele garfo, sabe, que tem um cabinho de plástico. É, cara, aquele garfo 10. Padrão que deve vir em revista, assim. Você recolhe selos do jornal e troca por um garfeiro, assim. Não é um garfeiro, né, cara? Mas enfim, um faqueiro.
Muito bom.
É. E aí, depois disso, que o Worf e o Riker vão conversar, e o Worf entrega um transponder emergencial, né? Uma cápsulazinha que, enfim, né, cara? Sei lá, um bip. É um bip.
Isso já apareceu mais alguma outra vez? Porque parece aqueles recursos que eles usam só pra esse episódio poderia ser usado várias outras vezes.
Eu acho que é um recurso só pra esse episódio. E sabe o que eu me lembrei quando você falou isso? Que não tem o George nesse episódio.
E a Diana? Tem?
Não, também não. A Diana é a que, é a que mais não aparece, né? Às vezes.
É.
Assim. É impressionante, mas realmente não tem essas pessoas.
Pior que faz falta, mas ok.
Aí a Pag chega e o Mendon, ele encontra algo esquisito na nave e ele começa a sondar, né? Ele vê alguma coisa que não pode ser, né? Que eles não conseguem identificar o que é, e ele fica lá tentando pesquisar o que é, mas não fala nada pra ninguém. Enquanto isso, aparece novamente o O'Brien, né? Quando o Riker tá se teleportando pra lá. O O'Brien dizendo que ele deveria ter medo antes disso. Tipo, ah, você tá com medo, Riker? Não. Ele falou, mas você deveria. E pra quem não sabe, e a gente vai saber depois, o O'Brien é um puta de um soldado, né, cara? Que viveu os horrores da guerra. Então ele tem motivos pra ter medo.
Good luck, Commander.
Thanks, O'Brien.
I wouldn't want to go.
Why?
You're not afraid, are you?
No, I'm not.
I would be.
Cara, é até ruim de contar isso, no episódio não é ruim, mas toda hora a gente tá ou acompanhando essa questão do Riker, ou a gente tá lá no Mendon e fica indo muito rápido, assim. Então eu vou ficar rápido, é isso, é uma linha pra cada. Então só pra vocês não acharem que tá estranha a forma que a gente tá contando, é porque o episódio é assim. Mas no episódio funciona melhor do que aqui. Bem, o Mendon, ele vai falar das anotações que ele viu pra melhorar a eficácia da nave pro Picard. E o Picard fala pra ele que ele devia seguir a cadeia de comando, né? E não é pra ele que ele tem que falar, é pro Worf, que é o tenente ali. E aí o Worf já dá aquela intimidada nele, né? Fala, você pode me procurar, mas daquele jeito assim.
I will instruct you in Enterprise etiquette.
Aliás, nesse episódio eu gostei do Worf. Não achei que ele foi utilizado como...
Sim.
Como alívio cômico e tal, né? Demonstrar um pouco mais de das características que fazem quem gosta do Worf gostar do Worf, verdade.
Concordo totalmente.
O Riken Apak diz que sua lealdade agora está com eles, né? Eles meio que falam, ó, sua lealdade aí é de quem? Tipo, você tá aqui agora, você vai obedecer a ordem de quem? Porque ele chega e fala, né, que eu sou o Riker, o primeiro oficial da Enterprise, e o cara fala, não é isso não, capitão, né? Capitão Kargan, inclusive. Ele vira e fala, agora você é o primeiro oficial da PAG, né? Inclusive, nesse momento, o oficial, o capitão, ele conversa com o Tenente Clagg e eles falam com legenda, né? Eles falam Klingon com legenda. Eu achei legal isso. É uma coisa
muito legal.
Rara, né? Eu não sei se eu já tinha visto isso acontecendo antes.
Antes desse episódio, eu não lembro. Mas depois começa a ser bem frequente.
É, pode ser. Mas realmente antes eu não me lembro. E aí o Tenente Clagg, com legenda, a gente fica sabendo, fala que não confia no Riker. Não confia que ele tá indo ali... É, e vai ser leal à nave. E o Kargan fala pra ele falar na língua do Riker. E aí ele vai pro Riker e fala, não confio em você. E o Riker já aprendeu com o Worf, ele dá uma surra no Tenente Clark.
Mas só pra esse episódio não ser perfeito, vamos implicar? Porque se eles têm tradutor universal, por que nunca traduz Klingon?
Verdade, cara. Tipo, você não tem como burlar, não deveria ter como burlar, né, o tradutor. Tipo, agora não tá valendo o tradutor, né, cara?
É sempre é assim, mesmo. Agora não tá valendo.
É mesmo. Fantástico, enfim. Eu nunca tinha pensado nisso.
Mas é porque, assim, eu amo episódio, mas eu tenho uma lista de implicâncias aqui.
Até porque essa implicância não é com o episódio, é
não,
com
é com...
tudo. Por que diabos eles conseguem burlar o tradutor e falar Klingon, né, cara? É verdade. Muito bom.
Assim, não, fala no idioma deles. Aí você fica, ô, droga. Mas aí tem aquele... Eu tenho esses problemas com o tradutor universal. Porque aí fala que você tá falando a minha língua e eu tô falando na sua. Vai, se a gente falasse línguas diferentes. Mas várias vezes você vê eles tendo que falar na língua da outra pessoa. Eu até entendo quando o tradutor não traduz. Mas quando é algo que já tá na linguagem da Federação, exemplo, Klingon, e não traduz, aí se você vê que o personagem fica ali perdido, eu fico, pô...
É, tem coisa que é, tipo, questão de diplomacia. Eu lembro que tem um discurso que o Picard faz numa língua completamente esdrúxula, naquele episódio do Dixon Hill, né?
É.
Mas... Tipo, ele faz uns estalidos, né? Mas, de fato, assim, o tradutor, às vezes, ele é usado mesmo de forma meio esquisita, só pra funcionar no roteiro.
Pois é, né? Mas eu defendo falar em Klingon no episódio porque eu acho muito maneiro. Então
eu
é
adoro.
Isso. Eu também.
Bem, o Worf encontra agora, lá na nave, o que o Mendon disse, né? Só que ele vê na Enterprise, né? Tipo, aquela coisa que o Mendon tava vendo na nave Klingon, ele encontra na Enterprise e fala, gente, que isso? E aí o Data, cara, eu achei meio engraçado isso, porque o Data, em menos de um segundo, ele dá o veredito do que é uma bactéria subatômica que dobra de tamanho de 15 em 15 minutos. Como que ele sabia isso, cara? Tipo assim, não deu nada. Nada poderia dizer que era isso. Mas enfim, o Mendon vai lá e diz que ele já sabia o que era, que ele já tinha visto, na verdade, não é que ele sabia, mas ele tinha visto isso, e que segundo normas Bencites, né, eles não costumam reportar as coisas sem ter uma resolução, por isso que ele não avisou sobre isso pra ninguém. Toma ali um belo de um esporro do Picard, né, que manda ele continuar fazendo a análise, mas fala que é pra ele falar quando for, né, e ele fica, mas o Picard tá meio que animado, porque, enfim, parece que ele viu uma nova forma de vida. E agora eu vou também implicar um pouco, porque o Mendon é um alferes da Federação, né, ele estudou na academia, ele não faz sentido ele levar a cultura dele nos procedimentos internos, assim, porque ele estudou esse procedimento, ele passou em provas nesses procedimentos, assim. Então não é, tipo, a primeira experiência que ele tem com as regras da Federação, né, cara? Ele já é um alferes, tá? Ele não é um cara que veio do planeta dele direto pra fazer um intercâmbio. Então eu achei esquisito, porque eu achava que ele minimamente deveria saber, que ele devia reportar qualquer coisa que ele visse, né, cara?
Verdade, agora você falou nisso, porque... Rapidinho, já que você falou no Mendon, aí eu tava incomodada, eu fui pesquisar. E é o mesmo ator
fez
o Mordok.
Isso era uma piada. Ok. Foi uma piada. Tá.
Aí eu queria. Eu tinha anotado essa implicância aqui. aqui, então, a partir do mesmo cara lá. Então, ele faz o mesmo personagem. Murdock e Mendel. Então, todo Benzite com M, todo Vulcano com T e vários... Todo não, né? Mas vários Vulcanos com T. E a gente falou isso naquele episódio que a gente, brincando que a gente tretou, que era sobre Klingons. E vários Klingons com K. Kor. Aí, nesse episódio, tem Kargan, Clegg, e se a gente for pegar, tem, dá pra listar. É praticamente assim, se é Klingon, eles vão dar um jeito de pegar, de colocar um K e um R ali no meio. Pronto, já reclamei, vamos lá.
Bem, voltamos pra nave Pag. Aliás, eu adoro a forma que o Riker fala, Gag, Pag. Ele faz uma boca assim, torta, ele fala de um jeito muito engraçado. Eu gosto muito da pronúncia Klingon do Riker. E o Riker tá lá comendo junto com os outros Klingons, inclusive já trocando olhares com as fêmeas, né?
Uhum.
Daquele jeito. E aí eles servem gago pra ele, vivo, né? Ele fala, melhor forma de comer gago é assim, vivo e tal. E eles começam a conversar, e eu acho que é legal, que esse momento é muito interessante, que eles começam a conversar entre eles, tipo assim, ele fala assim, porque a comida tá forte demais pra você, você quer... Então, que as mulheres venham aqui e te amamentem. Aí começa. Aí ele vira assim: a gente queria saber se você aguentaria essas mulheres. E ele, mas qual? Uma? Quantas? Uma ou duas?
Uma ou as duas?
Aí todo mundo começa a morrer de rir e tal.
He is not very attractive, but I will have him.
They are inquisitive. They would like to know how you would endure.
Endure what?
Them.
One or both?
E é bem legal, porque eles falam exatamente assim, o Klingon vira pra ele e fala, você não é nada do que eu esperava, você tem senso de humor e tal. E o Riker fala exatamente a mesma coisa, eu também não esperava isso de vocês. Até, e aí ele fala, porque o Klingon que a gente tem em relação, primeiro, hoje tem relação em situações de tensas, né?
Sim.
Ou é o Worf, né, cara? Que não ri de nada, não tem humor. E aí a gente vê cada vez mais como o Worf não é um Klingon padrão, né?
Sim.
O Worf não sabe o que é ser Klingon, né? Acho que esse debate foi feito uma vez nos nossos comentários. Não foi nem a gente... E depois a gente acabou falando sobre isso em outro episódio, assim.
Foi.
Mas alguém falou... Que é isso, o Worf ele vai lá e age como ele acha que deveria ser os Klingons conforme as coisas que ele leu e ouviu falar. Mas ele mesmo não é exatamente um Klingon, né? Você não vê o Worf enchendo a cara, rindo, falando besteira. Não, o cara é todo serião, o Worf é muito diferente do Klingon.
Nossa, será que não foi no episódio? Porque eu acho que eu lembro de comentar que eu usei até o Freud no... que ele fala Moisés e o monoteísmo, que ele vai falar que a pessoa, ela não é... Ela é da cultura que ela, tipo, que ela tá inserida. Então, não é porque o Worf nasceu Klingon que ele é um Klingon. Porque ele é praticamente humano. Ele cresceu entre os humanos, a cultura dele é essa. Toda a leitura dele de ser Klingon...
Não,
é minha teoria, é a minha leitura de Freud. Aí você se comenta com ele lá, brincando. Mas é isso mesmo, acho que a gente debateu e debateu nos comentários também.
É verdade. Mas enfim, aí eles começam a conversar sobre família e tal. Aí um cara fala, meu pai morreu num lugar tal. Aí o outro, meu pai não pôde morrer. Meu pai foi capturado pelos Romulanos. Depois ele conseguiu escapar e hoje, ele tá sem honra, esperando morrer. E ele fala, eu nunca mais vou vê-lo. E o Riker fala, mas por que não? Ele é seu pai. Não, mas não funciona assim, ele não tem mais honra. Não, mas ele é seu pai. Tenta convencer, eu acho até meio engraçado. Que ele tenta convencer que eles deveriam expressar sentimentos, né? E o cara fala assim, um Klingon é o seu trabalho, não é sua família, né? Assim, é isso que a gente é. E o Riker fala, mas você consegue mudar? Ontem eu nem sabia como comer gag, né? Eu acho essa cena muito bonita, muito bonita.
Muito. Eu concordo. Eu acho interessante mostrar o choque cultural ali.
Dessa forma, né?
É que eu quero falar isso um pouquinho mais pro final, porque eu tenho um ponto pra gente fechar ali que eu queria questionar e gostaria que o pessoal comentasse também. E envolve isso.
Bem, lá na nave, o Mendon chega e vai falar pro Picard que ele descobre que a criatura se alimenta de compostos que tem nas naves, né? Tanto na nave Klingon quanto... na Enterprise, só que na nave Klingon eles são mais suscetíveis. E pelos cálculos dele, já teria um buraco de 12 centímetros na fuselagem da nave. E aí o Picard pede pra eles irem encontrarem a Pag, né? Tipo, ela não tá ali mais perto, mas vamos interceptá-la pra avisar pra eles. Enquanto isso, lá na Pag, eles encontram também o buraco e eles começam a desconfiar da Enterprise. Inclusive porque teve o raio de sondagem lá do Mandon, que ninguém ficou sabendo o que ele tava fazendo, que ficou 3 minutos lá naquele lugar, e eles estão falando, esse raio é uma arma, né? E ele tentou, e ele de alguma forma botou alguma coisa aqui na nave. E aí o Kargan, a partir daí, decide que eles vão atacar a Enterprise. Então a Enterprise está vindo em direção à Pag, e a Pag vai em direção da Enterprise.
A única coisa que eu entendo pelo roteiro, mas às vezes me incomoda, porque... Tá, é que assim, eu tive duas visões daqui. Num primeiro momento, o que me incomodou em um ponto, mas ao mesmo tempo dá pra passar um pano, dá pra entender. Que eu acho que os Klingons são ótimos estrategistas, eu não acho que mesmo equivocado ele seria tão impulsivo assim. Porque tava muito na cara que não, essa não era a primeira opção, eles estavam sendo atacados. Tipo, o cara tava numa mania de perseguição que eu não achei tão justificável assim. Mas é justificável porque tinha que entrar aquele ponto do Riker questionar. Ah, pra colocar aquele negócio cultural lá, se o imediato acha que o capitão tá muito louco das ideias, ele vai lá e depõe o cara. Então, acho entendível.
Não, é entendível, obviamente, no roteiro, mas assim, o que eles quiseram explicar, eu acho que... Porque assim, é claro que parece que o cara tá mega paranoico, né? E, na verdade, talvez se o Riker não tivesse ido lá, a paranoia... Eles nunca saberiam que era paranoia, provavelmente seriam justo. Destruídos, né? Só que eles colocaram todo esse arco do Mandon também pra justificar isso, né?
Tá, para mim é justificável.
Botou o raio lá, ficou um tempão lá sondando. E eles até perguntam, e por que ele ficou tanto tempo sondando a gente? E o Riker fala, não tenho resposta. Porque é fora do padrão, né? Fazer uma sondagem completa é o padrão. Ficar 3 a 5 minutos, sei lá, parado num lugar com raio, não é padrão. Porque ele tinha visto a parada. O que ele devia ter feito era reportar que tinha uma coisa. Mas ele Verdade. Ficou lá e não avisou, né, cara? Então, eles deram uma desculpa boa pra poder ter tido essa crise
Justo.
Aí. Né?
Então, coube direitinho. Nada que a gente precisa ficar implicando. Tô perfeito. Eu me acalmo.
E aí, na Enterprise, o Wesley, daquele jeitinho dele, com as mãozinhas pra trás, com cara de bobo, vai lá ser condescendente com o Mandon, né? Falando, ah, você tá fazendo muito bem, parabéns. E aí o Mandon meio que também reclamando pra caramba. Oh, agora, eu errei, nunca mais vão confiar em mim, enfim. Essa ceninha eu achei meio tosca, assim, meio... Que eu não gosto dessa condescendência do Wesley. Pior, eu acho que se fosse eu no lugar do Mandon, eu ia ficar puto com o cara vindo falar assim comigo. Eu nem ia ficar aqui, obrigado por tentar me ajudar. Não, vai se fuder, cara. Deixa aqui, meu irmão. Deixa quieto aqui, seu otário. Com essa sua gola rolê aí. Você é mesmo, hein, cara?
Muito bom. Amei. É, mas eu achei ele muito... Não sei se é um fator cultural que eles quiseram colocar, porque lembra que ele falou a forma de agir dos Benzites? Então ele sempre faz a coisa de um jeito assim, tudo completo pra depois poder apresentar. Aí eu não Sim. sei se a reação dele, a negativa lá, das tentativas dele era, sei lá, que ele ficou muito frustrado, ou se é uma por causa de um choque cultural ali. Não sei.
É, não sei dizer também.
Até certo ponto ele tá um pouco chateado, eu acho entendível, mas eu não sei se os Benzites então são rígidos ou ele que tava com, sei lá, um limiar de frustração muito baixo.
Entendi.
Mas tudo bem.
É, realmente, eu também não sei disso.
Mas o Wesley é chato pra caramba. Prossiga.
Muito chato. Bem, na Pag, o capitão desconfia do Riker, mas o tenente, o Craig, né, começa a defendê-lo. Porque, enfim, estabelecer uma relação entre os dois, né? E aí eles encontram a Enterprise, e o fato da Enterprise estar indo atrás dele dá mais certeza ainda pro capitão. Tipo, pô, os caras estão vindo, eles estão vindo me atacar, né? Eles botaram a armadilha aqui e estão vindo me atacar. E aí a Pak está camuflada, né? No cloak device lá dos Klingons, e a Enterprise não a encontra. E aí o Riker confronta o capitão falando, ó, eu acho que a sua ordem tá errada, eu acho que eles só querem ajudar, vamos tentar descobrir. E o capitão fala, não, você inclusive tem que honrar o seu juramento, e eu peço para que você fale para mim como atacar a Enterprise. Você tem que dar o caminho aí para atacar a Enterprise. E o Riker fala, não, eu vou honrar aqui no juramento, a gente vai lutar, se tiver de morrer, a gente vai morrer junto, mas eu não vou entregar os segredos da Enterprise pra você. E aí o Cargill fala que bom que ele você não fez, porque eu teria executado você como traidor agora, se você tivesse feito. E é massa isso, que aí mostra realmente que os Klingons têm honra, né? Não é o caminho mais fácil que eles vão fazer, né? Eles vão fazer o caminho correto, que eles consideram correto. Mas eles não vão tentar burlar isso de alguma forma. Na Enterprise, o Mendon, ou Merdon, como vocês quiserem, descobre que com um raio de neutrino é possível tirar aquelas bactérias da nave, né? Só com um raio de neutrino. E aí o capitão, o Picard, pede e troca a mensagem que ele estava tentando mandar para Pag para conversar com eles, falando disso, dessa promessa de limpeza, né? Mas o Cargill não acredita, devido à recusa de conversa, né? Eles não estão avisando nada, não estão falando nada, a Enterprise entra em alerta vermelho, o que faz o Cargill ficar ainda mais receoso, mas enfim, é um momento tenso, né? Uma Sim. guerra fria, digamos assim, entre os dois ali. E aí o Riker começa a orientar, então, o ataque. Fala assim, ó, então vamos ficar 40 quilômetros, 40 mil quilômetros, sei lá, perto deles, porque vai demorar pra eles reagirem se a gente fizer isso e tal. Mas ele reitera que ele tá questionando o julgamento do capitão. E aí nisso ele vai e pega o tal do transponder na cara de todo mundo. Até fiquei meio, que porra é essa, né? Eu não tinha lembrado, não tinha pensado o que ele tava fazendo. E o capitão pega o transponder da mão dele. Então é assim, o Riker manda a mensagem pra Enterprise, né? Que é pra isso que serve aquela parada.
Isso.
E dá o negócio na mão do Cargill. E na Enterprise, aí essa parte eu achei tosca. O Worf parece surpreso quando ele recebe o sinal. Tipo assim, oh meu Deus, um sinal. Tipo assim, cara, foi um negócio que você deu pro Riker, tá ligado? Assim, por que ele fica tão
Riker.
Surpreso, né?
É. A bordo do não sei o quê, é.
Nossa, de onde será que ele tirou isso? E aí, como ele tava com esse negócio, ele falou, vamos transportar então, quem é o Riker, né? Vamos transportar o Riker de volta pra nave, pra ele ficar seguro. Só que, como eu disse, a parada tava na mão do Cargill, e eles transportam o Cargill pra nave. E eu acho muito foda que quando eles estão transportando, o Riker olha com aquele sorrisinho dele, muito safado, meu irmão. E ainda manda pro Tenente Craig, eu dispensei o Cargill, agora eu sou o capitão.
Oh, you are Clack. I relieved Captain Cargill, he was acting in an irrational manner. I'm your captain now.
Ele é
um foda.
Muito foda, cara.
Gente, ele é incrível.
Muito foda essa cena, cara. Quando chega lá, o Cargill tenta atacar, fala, vocês me traíram e tal. O Worf tonteia ele, né? E o Riker manda a Pag sair da camuflagem. E aí, na verdade, eu falei que era no final, mas foi nesse momento que eu, puta que pariu, cara. Tipo, levantei e aplaudi. Aqui é o capitão William Riker da nave Klingon Pag. E eu ordeno que abaixem os escudos e se rendam.
Enterprise, this is Captain William Riker of the Klingon vessel Pach. I order you to lower your shields and surrender.
Porra, velho. Arrepio até agora, meu irmão. O Riker naquela pose que só ele sabe fazer numa nave, cara.
Ele honrou uma nave Klingon. Fez certinho. Não foi, tipo... Não, não debochou, não debochou da posição dele.
Ele não foi lá e falou, tá tudo bem aqui. Não faz, não. Aí vocês vão se render agora. E é foda, foda mesmo, cara. O Picard se rende, né, óbvio. E eles resolvem, tem que fazer. E aí o Cargill volta pra Pag, né, ele pede pra voltar pra Pag e chega lá e fala assim, começa a discutir com o Riker, dá um soco nele e o expulsa da nave, né. E é foda, porque aí o Tenente Craig, né, quando ajoelha assim, quando eles vão teleportar ele pra fora, ele fala, ó, parece que de fato você entende os Klingons, né. E aí ele vai pra Enterprise. E aí é massa, cara. E aí ele tá indo pra enfermaria junto com o Worf e eles começam a conversar. Parece que você... Ah, a sua ideia me ajudou mesmo. Cara, é muito legal esse episódio. Nossa, agora que acabou, enfim, só tenho elogios a dizer, cara. Sem defeito.
É maravilhoso. Não, eu concordo com você de arrepiar aquela cena. É...
Nossa.
É perfeito, é o ápice do episódio.
É. Me lembra o momento em que acontece algo similar em Lower Decks, né, cara? Tipo,
uhum.
Até a pose dele, né? Aquela pose meio de lado, assim, cara. E porra, ele fala, ah, eu sou o Capitão William Riker. Nossa, cara, arrepio de novo, cara. Muito foda, muito foda. Cara.
Vamos falar, não só em Lower Decks, mas também em Picard. Acho que a melhor cena que você tem é tipo, ó, quem será naquela nave? Abre lá, Aqui é o Capitão William T. Riker. Perfeito.
Perfeito.
Que tem esse Picard também, tem esse aqui no em TNG e tem em Lower Decks.
Isso, exato.
Então, a melhor visão que você pode ter é do Riker, então.
Eu acho.
Aparecendo aí pra salvar o dia. Maravilhoso.
Agora fale do que você ia falar.
Minha última implicância, a única que não abaixa nenhuma nota do episódio, mas, assim, era um episódio de troca, então, de culturas, onde um tinha que aprender com o outro, certo?
Certo.
O que que a Federação aprendeu com os outros? Porque se você for olhar, esses episódios de troca cultural, nunca é a Federação aprender com os outros. É os outros que aprendem com ela. Tipo... Aí eu sempre questiono que eu fico brava. Tirando o que a gente aprendeu nesse episódio, crianças que os Klingons são muito mais do que uns caras chatos, tipo, que querem briga, guerra e sangue, eles são divertidos também. E que o Worf não é necessariamente o representante da cultura toda. Tirando isso, não vi assim onde que um aprendeu com o outro de ó, agora nós nos entendemos assim a nível cultural, de troca de coisa. Com os Benzit não aprendeu nada. Eu fiquei com dó com o do Mendes, que ele só serviu pra, tipo, passar vergonha lá.
Fazer merda.
Porque não teve nada assim, ah, do que eles aprenderam. Tanto que assim, eles estavam, não, porque você tá aqui pra gente aprender com você e você aprender com a gente. Não aprenderam nada com o Mendon. E não é porque ele não tinha oferecer.
É, e com o Klingon, cara, é foda. Porque de fato, se fosse o Picard lá, não teria dado certo.
É.
Porque, tipo, quando eles falam, ah, você é como qualquer membro da Federação é igual a você, qualquer. Não é, né? Não, as pessoas não são igual o Riker, cara. Tipo, o Picard é todo serião. As pessoas são diversas, inclusive, né, cara? Isso, na verdade, é uma coisa que aí já é uma crítica também às construções culturais de Star Trek, né? Porque, fora os humanos, todo mundo é um grande no estereótipo. Apesar da gente estar falando aqui do Worf ser um pouco diferente da média dos Klingons, é isso. Existe uma média muito bem estabelecida do que são os Klingons, né? E não tem muita gente que escape disso. Na verdade, assim, não tem quem escape disso.
Os Cardassianos são mais ou menos iguais, os não sei o que são mais ou menos, e os Ferengues são mais ou menos iguais, né?
Pois é. Assim, é claro que quando é um personagem recorrente, ele vai ter momentos que ele vai ter uma evoluçãozinha que vai fazer... Mas é isso que você tá falando. Eu acho que essa é a questão que você tá falando. A evolução, e aí eu tô fazendo bem, entre aspas, é se aproximar mais aos valores da Federação.
É.
Né? E é sempre isso, é sempre se aproxime dos valores da Federação. E eu vou falar assim, ah, acho errado? Pô, não, eu acho irado os valores da Federação, mas eu compreendo e realmente é um problema isso. Eu acho que é isso, não foi um intercâmbio, né? Não teve o Inter, né? Teve um câmbio, né? Sei lá,
teve um câmbio.
É, não teve uma troca de conhecimento ali. É isso, os Benzit lá... Ele não trouxe nada, talvez ele tenha aprendido um pouco mais sobre como ser da frota, que é onde ele é. E os Klingons aprenderam que os humanos da Federação não são tão como eles achavam que eram. Mas o contrário, né? Tá, o Riker aprendeu um pouco mais sobre os Klingons, de fato.
O Riker.
É
que eu ainda tô brava dentro daquela cena chata com o Mendon, porque se fosse num... Ai, com esse negócio de valor da Federação, de aceitar todas as culturas, assim, lá, lá, lá... Com os Benzit, com o Benzit devia ter sido a conversa assim. Por que você não fez desse jeito? Ah, não, os Benzit normalmente fazem assim. Aí o Picard ia ficar, putz... Aqui a gente faz diferente, mas beleza, até que dá pra ser feito desse jeito, não teve grandes erros. Data, ajuda ele lá, porque eu preciso disso. Acabou, nada, não precisava o constrangimento do menino.
É, mas teve grandes erros. Então, pera lá, pera aí. Tipo, eles
eu achei um pouco de
guerra, uns Klingons de novo, sei lá.
Tá, verdade. Mas eu acho que podia ter sido burlado,
não,
assim,
sei,
tudo bem,
acho.
Né, vocês aprenderam.
Eu acho que... Não rola fazer um programa de intercâmbio se você não está preparado para fazer um programa de intercâmbio.
Não bota o cara na ponte, né?
Não é só joga alguém aí e se vira. É tipo, você tem que estar preparado para aquilo e não parece que ele está.
É, imagina.
Até o programa com os Klingons foi... Tô brincando aqui com meu amigo de videogame e de repente, vamos botar você na nave Klingon? Vamos. Tipo, não tinha um debate estabelecido sobre isso, né, cara? É tipo, vamos, acabou, é nóis.
Que aí era outra coisa que, se o pessoal quiser debater, porque sempre o negócio que eu fico da... choque cultural e essa relação com a federação, porque aparentemente a federação tem assim várias culturas, com vários mundos, e cada um é diferentezinho do seu próprio jeitinho bonitinho, até aí ok, só que às vezes também não. Parece que, assim, os valores da federação são valores humanos mesmo e... Aí, às vezes, me incomoda alguns choques culturais ali, assim. Então, eles são permissivos com algumas coisas, você fica, pera, não sei bem sobre isso. Em outros, não, os valores são só humanos mesmo. Não tem essa troca cultural e essa aceitação massiva que neles pregam que tem no século 24.
Cara, eu acho, pode ser que só tenha vindo alguma coisa na minha cabeça, mas eu acho que esse é o X da questão de compreender as diferenças de Star Trek do século passado, digamos assim, com Star Trek agora. Porque o Star Trek agora tenta demonstrar essa diversidade, mas do ponto de vista de respeitando essa diversidade. E não como antigamente, e é isso, não é exatamente uma crítica, é uma forma de se ver, uma forma de deles terem feito essa construção. E como eu já disse, eu acho que esses valores são os valores que eu gostaria de ter numa sociedade mesmo, os valores da federação, só que eles homogeneizaram isso antigamente. Eu acho que isso que a galera sente um pouco o baque agora, de ver que existiam diferenças das mais, não era todo mundo igual, não era um bando de robozinho. Então, tinha a galera da nave ali, que era mais certinha e tal, mas tem um rebelde ali que saiu da federação porque não concordou com alguma coisa, e tem alguém que questiona, e tem gente de outro planeta que, do jeito dele, tá fazendo bem também, só que parece que não é. Enfim, essas coisas aparecem mais nesse Star Trek do século 21, digamos assim, nessa nova onda de Star Trek, do que antigamente. Eu acho que isso incomoda um pouco os fãs mais antigos. Acho que a gente conseguiu...
Faz sentido.
Pescar um pouquinho disso.
Concordo. E esse episódio maravilhoso, um grande rever várias vezes. Porque é ótimo.
Exato. Esse aí, não tenho problema nenhum de vir hoje e amanhã, acho que eu vou ver esse episódio de novo. Sem problema nenhum. Mais uma coisa que a gente não pode fazer é ficar fazendo o nosso episódio ficar tão grande quanto ele está. Então, acho que nós temos
É isso, então, gente. Beijões.
Primeiro, agradecer, né, todo mundo aí dos comentários, que vem falando com a gente, que compartilha a gente no Instagram. Isso é legal, galera, marcar a gente no story, a gente vai dar repostar, enfim. Isso é sempre legal, porque leva a gente para mais lugares, né, para mais pessoas que não nos conhecem. Mas, de toda forma, agradeço muito os comentários, que sempre... a gente costuma dizer que a melhor parte, né, de gravar isso daqui é ver os comentários de vocês. Não se sintam obrigados...
Mas se quiser uma passada, a gente reforça.
Eu acho que eu obrigo as pessoas a comentar. Porque todo mundo fica lá, viu, gente? Comentei agora, tá? E eu tipo, caralho, cara, queria comentar e tá aí comentando. Pior, vocês comentam e a Stephanie às vezes não. Dessa vez você comentou, mas você parou.
Tipo assim, então...
você comentou os primeiros. Depois você
hoje
parou.
Eu comentei mais alguns, eu vou comentar o restante.
Ah, eu não vi! Espertinha! Só pra chegar aqui e não poder ter razão na minha cobrança. Entende?
Eu curti alguns lá, comentei acho que mais dois, vou comentar o restante antes do...
Vou ver seus comentários também. Então é isso, gente. Comentem tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, principalmente no site da Rede Trek Brasilis. E é isso daí. Até daqui a 15 dias. Um grande beijo pra Stephanie, um grande beijo pra todos vocês e até mais.
Tchau, tchau!
Tchau!